Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que tá me escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast. Essa semana, trazendo um convidado aqui, especialista em café, Leandro Schmidt. Tudo bem?
Tudo bem, e o senhor, como está?
Ordem, tudo em ordem,
Bom
melhor que
dia, boa
possível.
tarde.
Beleza. Schmidt, para quem não conhece, eu e o Schmidt somos amigos já de algum tempo, trabalhamos juntos, então eu vou chamar ele de Schmidt, o Schmidt. É o modo como a gente se trata. De uns tempos para cá, eu percebi que você tem entrado de cabeça no mundo do café, certo?
Certo, correto.
Chegou até criar uma página, né? Ou é aquela um Instagram, na verdade, falando só de café.
Só de cafés.
Qual
Esse
que é
café.
o nome da página? O que que você fala lá?
Tá, chama Aprendi a Tomar Café. Inclusive, quem quiser seguir lá, fique à vontade. É uma página dedicada 100% para falar sobre café, assim, sabe? Principalmente o foco em café especial, que é o que eu acabei entrando um pouco mais de cabeça aí nesses últimos anos. Lá vai, uns dois, um ano e meio, 2 anos aí.
Legal, legal. Eu vi que você faz até uma parada de barista ali, vai, tipo, os profusos e tal. A
É
minha.
balancinha.
E é isso, é balancinha, aquele. O sprayzinho de cachaça. Spray aquele, mano. Que spray é aquele?
Cara, tem é o seguinte, se você joga um pouquinho de água no grão do café, você faz com que ele não grude tanto no moedor. Então, assim, é uma questão de estática, entendeu? Então você acaba aproveitando muito mais o pó do café moído ali na hora do que deixar ele grudado dentro do moedor.
Ah,
É mais uma técnica para você conseguir aproveitar.
entendi, é uma questão de economia, não de aroma. Oi, irmão. Pô, será que é alguma parada aromatizante, algo do tipo que o cara tá colocando? Eu viajava nessas piras, entendeu? Mas legal, legal. Por que agora o café? Por que não cerveja? Por que não outra bebida?
Cara, na verdade, assim, o café sempre fez parte da minha rotina, né? Assim, desde. Só não quando criança, porque eu era muito, muito agitado, então era proibido tomar café. Mas, assim, de adolescência pra cá, eu sempre consumi muito. E eu comecei a perceber alguns incômodos, né? Principalmente. Eu tinha muita dor de estômago, muita gastrite. E de um tempo pra cá, eu entrei numa empresa que o meu chefe também gostava muito de café. Então ele acabou me apresentando o café especial. E eu acabei curtindo, sabe? Nunca tinha provado um café sem açúcar, um café assim de qualidade, né? Que é a categoria do café ali. E assim, eu gostei e acabei indo por conta pesquisar muito mais, entender o que que era, como que era produzido, como que fazia faria um bom café em casa. Então, assim, foi mais por curiosidade que se tornou um hobby hoje, assim, e acabou. Eu acabei percebendo que tem uma comunidade muito grande e cada vez mais crescendo sobre o café. Então, essa foi a minha introdução, assim, para começar a apreciar o café mesmo.
Quando você me fez lembrar de infância e tal, do lado da minha casa tinha um terreno e tinha um pé de café. Mas eu era criança e tal. Minha avó chegava a colher esse café e tal, torrar em casa e tal. Mas eu, criança, também não tomava café e tal. Inclusive, nem adolescente, né? Eu já adulto que eu comecei a tomar café e ainda aquele café de máquina terrível de empresa. Você toma ali.
Bicalvinho de poá, né?
É,
Circular, tá?
suco da morte ali,
Sim,
né?
sim.
Então, eu comecei a tomar o café, na verdade, mais por a necessidade ali, parar de ficar acordado e tal, que eu também era, eu, tipo, como eu tinha apneia, então durante o dia eu ficava com muito sono. E aí eu comecei a me debruçar em cima do café pra, né, ter esse up durante o dia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu também fui aprendendo, tipo, ah, pô, o café, esse aqui é melhor que esse e tal. Mas não sou nenhum especialista. Muito longe disso. Eu só sei que, pô, esse café eu gosto, esse café eu não gosto. Entendeu? Eu tô mais ali bem no nível só consumidor comum, porque eu já chego no mercado, eu não vou lá no Pilão, no Melita, tá ligado? Eu já sei que eu posso ter, que eu posso não, que existem outras opções, e hoje eu posso comprar um café já esse e tal. Mas, e tem uma parada,
Duas coisas só, assim, falei, um comentário assim que você até falou aí. Muita gente hoje, na verdade, acaba tomando café por necessidade, né? Principalmente por conta da cafeína, né? E eu vejo que são, assim, justamente nesse ponto que os públicos acabam se separando um pouco, sabe? Porque no café especial, assim, tem a questão da cafeína, óbvio, porque é o café, mas é muito mais você apreciar ali o momento de você preparar um café, de você tomar, ter o seu momento ali, do que de fato só tomar um café, sabe? Então, assim, eu vejo que muita gente ainda faz isso, sabe?
Ah, entendi. É, porque a parada, como você disse, vira uma experiência, né? Que é muito clichê falar isso, mas é morrer de tomar o café e tal. E ter, como você disse, ter o seu momento. É um hobby, igual o meu hobby de gravar podcast, de gravar vídeo. Você tem o seu hobby aí, que também envolve gravação e tal. Mas é o foco 100% é o café.
Exato,
é,
exato.
Então, e aí, hoje você vê muita desinformação, né? Isso aí, a gente tá na era de ouvir falar besteira na internet. E eu ouvi dois relatos, e assim, às vezes a gente nem sabe no que a gente escuta. Você vai rolando feed, vai rolando um Reels, e aí aparece lá, ó, o café que você toma do mercado tem madeira, tem pau, tem pedra. Tem. Falei, meu, e tipo, os caras aceitam até 3% de rato. Tipo, é umas paradas muito absurdas, assim. Eu falo, meu, é impossível que seja desse jeito. É verdade isso? É mito? Eu não sei. Você que tá agora na onda do café, você tem essa resposta pra gente?
Cara, é um tema polêmico, porque assim, ainda dividem muitas opiniões, tá? Tem gente que acredita, sim, que existam essas impurezas no café, e outro público que acha que não existe dessa forma, tá? Eu sou muito mais, assim, pelas pesquisas que eu fiz, muito mais pelo sentido de a impureza que tem nesses cafés é justamente do próprio terroir ali, onde o café é plantado, tá? Então, assim, qual que é a diferença das classificações do café, né? O tradicional, e se a gente for olhar uma questão de lista, né? Pra gente classificar assim, o tradicional seria a qualidade mais baixa e o especial acaba sendo a qualidade melhor, tá? Isso acontece porque, né, no tradicional, ele não tem todo o cuidado para selecionar somente os grãos próprios para se tomar. Então, assim, no meio podem ter alguns grãos que não são tão, tão bons para você consumir. É justamente por isso que eles fazem essa torra que a gente chama de mais excessiva, né? Então dá aquele gosto amargo no café, que muita gente, inclusive, assimila a café forte. Então, as pessoas também têm muita essa percepção de que café forte tem que ser aquele café extremamente amargo, trevoso, preto. E na real, não. Então, assim, existem, tá? Eu acredito que existem, sim, algumas impurezas. Tem até, sim, uma certa porcentagem. Não lembro exatamente qual é a porcentagem de purezas que pode ter, mas tem. Mas, assim, eu acredito que não seja tão, tão escrachado dessa forma como é divulgado, sabe? Eu vejo que é mais uma questão, assim, de não ter tanto um cuidado de você selecionar um café tradicional. E, então, não vai ter uma... paus, pedras, enfim, eu já acredito que não tenha tudo isso, tá? Mas eu acredito sim que tem algum tipo de impureza, como cafés que não são tão, tão bons pra tomar, casca da própria fruta, enfim.
Ah, então a gente não tá falando realmente de, pô, vai ter um pedaço de madeira lá, torrado junto, vai ser, tipo, é um café que não foi, sei lá, não foi tão selecionado, e aí algum tipo de defeito, o grão não foi para uma como é que fala, para uma qualidade melhor, ou foi ele...
Beneficiamento, isso. Assim, óbvio, existem empresas que falam, não sei se você viu, há um tempo atrás também saiu uma matéria de que algumas marcas de café precisaram ser retiradas das prateleiras dos supermercados porque identificaram que existia uma porcentagem absurda de compostos que não eram somente o café. Então ainda tem, por isso que eu falo que a discussão ainda ela é muito intensa e ela é muito, muito aberta, sabe?
Então, também a gente tem que, como é que vamos dizer, confiar na fiscalização, que óbvio não é não vamos dizer que todas as fábricas aí estão com a fiscalização em dia, tá tudo sempre.
E também assim, até pra fiscalização é muito difícil, porque quando você torra um café, você tá mascarando tudo que tem ali dentro. Então você cria um pó de café que nós consumimos e assim, para você perceber o que tem ali naquele pó é muito difícil, né? Então até esse ponto é bem, bem complicado de você saber exatamente o que tem, o que não tem e como que é o processo.
E né? Até seria o caso de levar para uma análise laboratorial, isso. Nossa, tô...
Exatamente. Que aí seria assim... Eu não sei exatamente como é o processo para fazer esses tipos de análises pro café tradicional, mas, assim, eu sei que eles fazem uma análise em alguns lotes específicos para ver se está dentro do que eles autorizam de impurezas ali.
Entendi. O órgão regulador pro café...
Se eu não me engano, eu acho que é a ABIC.
A ABIC.
Se eu não me engano, tá? É a BIC, Associação Brasileira de Café. Ah, de verme, coisa assim, eu não me recordo.
Mas aí, tipo, os cafés que estão na prateleira precisam ter essa regulamentação, né?
Exatamente, tem todo esse cuidado. Exatamente. Até por isso que pegaram alguns cafés há um tempo atrás aí, em forma irregular, né, sendo vendido. Assim, muitos lotes foram recolhidos justamente por conta disso. Eu acho que, assim, tem muito a melhorar em questão de fiscalização e de acompanhamento desses cafés, mas é o que nós temos até agora, né, é o que nós temos hoje.
O que a gente pode definir ou, sei lá, entender por café especial, né? Eu tô lá no... As marcas tradicionais, elas fazem café especial? Ou só aquelas marcas, tipo assim, ó, se eu chegar na... Vai ter uma Melita especial?
Hoje em dia já tem, assim, algumas opções. O Melita, se eu não me engano, tem o Gourmet. Eu nunca vi, particularmente falando, nunca vi o especial do Melita. Mas eu sei que Três Corações, por exemplo, já existe uma categoria de café especial. Então, assim, hoje, com esse aumento de pessoas interessadas em café especial e pesquisando sobre, você encontra muito mais fácil, engolindo ali no supermercado, assim, embalagem de café gourmet, café especial. É um pouco diferente do que você comprar em torrefações específicas. Porque, por exemplo, você tem um café que fica meses em uma prateleira de supermercado. Então, às vezes, a sua experiência com aquele café não vai ser tão boa quanto você foi em lugar específico para comprar um café especial, entende? E mais... Mas a facilidade de você encontrar cafés hoje de uma qualidade melhor já
perdeu muito. Aquela parada do... Tipo assim, porque se a gente tá falando de marcas grandes, a gente tá falando de produções em massa, a gente tá falando de embalagem em massa, logística. Então até sair... Cara, pô, beleza, torrou e tal. Do café ser torrado até você colocar ele na sua...
Exato,
na calita lá, sei lá onde você for colocar. Já, tipo assim, foi um absurdo de tempo, né? Então,
você chegar
num lugar que já serve um... Ele tem o grão, não tá nem torrado, aí ele torrar na hora e já...
Exatamente. A sua experiência, a sua percepção do café, até em questão de próprio sabor do café, vai ser completamente diferente se você pegar um café mais velho, tá? Não que o café mais velho vai ser ruim, porque ele vai ser um café ainda muito bom pra vocês tomar, comparando com o tradicional, por exemplo. Mas, assim... Tem essa questão também ainda de... Tem torra do café.
De ser fresco.
Exato. Eu costumo usar até um exemplo de pão mesmo. Quando você compra um pão na padaria ali, fresquinho, feito na hora, você tem um gosto, um sabor, uma percepção diferente.
É o melhor sabor do mundo.
É o melhor. Exatamente. Porque se você comprar o pão quentinho e for consumir, sei lá, de tarde, à noite, ele já vai ter mudado toda a característica dele. Então, assim, pro café eu tento... pensar sempre nessa mesma analogia, sabe?
Ô, louco, mas aí ficou bem claro, porque o pão dormido, putz, não vou falar que é ruim, né? Mas é um pão já... Você tem que dar uma trabalhada aí.
Exatamente. Tem que passar pôr na chapa. Aí...
Exatamente.
Óbvio que o café não vai ser tão rápido, né? Assim, de um dia pro outro, você já não pode... Quer dizer, vai perder as características de um dia para o outro. Mas, assim, muito tempo, né? Meses, assim, já consegue perceber uma diferença.
E aí, pra um cara que tá começando, vou sair do Melita, não tô curtindo mais o Melita, o Três Corações, o Café Pelé lá, o tradicional. Por onde o cara vai começar?
Eu costumo, assim, dizer sempre pra marcas muito grandes, tá? Assim, é o que você vai achar primeiro. Então, se você jogar café especial na internet, você vai achar marcas que tem muito mais volume, enfim. Eu costumo sempre pensar, assim, em mais empresas de café sempre especializadas em café especial e não você focar tanto em empresas que nem, por exemplo, Melita, Três Corações. É óbvio, existem, como eu te falei, existem cafés especiais dessas marcas, mas é muito diferente se você for numa empresa específica direcionada para esse ramo. Eu acho que é um bom começo, sabe? É um ponto também que eu acho interessante é se você está acostumado a tomar um café tradicional, com açúcar, que geralmente a maioria das pessoas hoje toma, para você pular desse café para um café especial, você vai sentir uma diferença assim, absurda. Então a chance de você não gostar desse café também é muito alta. Se você toma um café sem açúcar já, por exemplo, eu acho que a sua adaptação vai ser muito melhor, sabe? Vai ser muito mais fácil.
Não, então eu já tô no segundo step, já que café pra mim, e na verdade não foi nem que, eu comecei sem açúcar e tal, nunca tomei café, sempre que eu sempre tomei sem açúcar já.
Eu já fui ao contrário, já tomei com açúcar desde o começo, e é isso que fazia eu gostar do café, porque ele era docinho, ele era, né? diferente, enfim, mantinha acordado e fui parando aos poucos. Depois que eu fui entender, assim, que o café de qualidade realmente tem um aspecto completamente diferente do tradicional, né? Não é? Tem aquele amargor, aquele petróleo.
Só fala que a vida vai ficando amarga e você vai ficar... vai tirando açúcar, vai... Mas entendi. Então começar a tirando o açúcar do café é o primeiro passo, vamos dizer assim. Para você primeiro entender o que é o café, né? Porque você... querendo ou não, o açúcar ali, ele tá pra mascarar, né?
Exato, o açúcar é pra mascarar.
Pra mascarar o gosto do café mais forte. E aí, quando você começa a tomar um café... Tipo, meu, a minha mãe... Deixa eu falar aqui, a minha experiência. A gente... Bom, geralmente compra um café, não que nem falou, uma Melita lá da Gondola do mercado, mas pega algum café um pouquinho, vamos dizer, mais trabalhado, não é especial, né, mas é o, ainda assim, é uma outra versãozinha melhor.
Seria de um gourmet,
Não sei o que do campo, né, aqueles, Melita do campo. Aí minha mãe veio, ela enche a parada assim, tipo, porque ela adora o café daquele... petróleo, entendeu?
Certo.
Aí ela pega o café, também. Aí eu fico, meu Deus do céu. Porque a gente vai até entrar num outro assunto agora, que é o preço do maldito do café.
É, isso.
Vamos lá. Eu não sei se é, assim, agora a gente vai entrar numa seara muito delicada, entendeu? Mas é culpa de quem se o preço de café agora tá bom?
Cara, eu vejo assim que é muito... Não tem um culpado específico, tá? Eu acho. O principal... que é indiscutível, que todo mundo acompanhou aí, foram as questões climáticas, né, do 2024 principalmente ali, que afetou, provavelmente vai afetar, né, a colheita de 2025. Então, o que eu vejo, tá? O principal é a questão climática. O segundo ponto que eu percebi é que aumentou muito o consumo de café, principalmente se você for olhar ali pra China. A China, acho que, se não me engano, tá? Inventou o chá e agora eles estão migrando pro café. Então, teve um aumento muito, muito considerável ali do ano 2023 para 2024, se não me engano. Então, isso também vem influenciando a demanda, né? Então, demanda influencia diretamente também no preço. E automaticamente, como não vai ter tanto café disponível, vamos dizer assim, por conta da safra que foi ruim, isso acaba afetando também a questão do preço, né, do café. Se a gente for pegar também ali, por exemplo, o Vietnã, que seria o segundo, se não me engano, o segundo ou terceiro maior produtor de café global, também foi afetado com questões climáticas. Então, eu vejo assim que esses foram os principais fatores, obviamente, que encareceram. Óbvio, tem a questão do dólar, né, que tava, né, agora deu uma reduzida também na questão do preço, mas isso também influenciou. Teve também a questão de guerras, nós vimos por muito tempo também lá no Hamas, lá, enfim, lá naquela região, que também afetou a questão do transporte, né, das exportações. Porque, se eu não me engano, um dos caminhos que eles faziam era justamente um dos caminhos que cruzavam a questão da guerra. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que procurar outros caminhos, o que aumentou muito mais o tempo de entrega do café. Enfim, eu acho que são essas duas questões principais. Então, climática e geopolítica, que com certeza afetaram 100% o preço do café. E a tendência, infelizmente, é que até 2026 isso continue da mesma forma.
Gulo, tem um café aí na mesa da população, vai ficar mais caro aí.
Vai ficar mais caro, cara, infelizmente. E assim, todo mundo vai ser afetado, até quem consome. Assim, café especial já é mais caro do que o café tradicional, né? Isso também é um fato. Então, assim, todo mundo vai acabar sendo afetado de qualquer forma. Então, assim, não vai ter muito pra onde correr, infelizmente.
Existe essa parada, falando agora de mundo, né? Existe mesmo essa parada do, o café que é bom sai e a gente fica com o resto? Porque é uma parada que você escuta desde sempre, tá? Tudo aqui no Brasil, o que é melhor, os caras exportam pra um preço absurdo lá e tal. Absurdo, sei lá, falou. Vão ganhar mais exportando e aí o que resta, o resto fica aqui dentro. Isso é uma realidade ou é também a fala?
Não, também eu já acredito que não. Óbvio, né? A gente acaba sendo o maior exportador de café, então isso é fato também, tá? A gente acaba exportando muito café, mas não quer dizer que nós ficamos com o resto, com as migalhas aqui, não. Nós também temos muitos produtores aqui, que inclusive são pequenos, né? Que acabam produzindo café bons para nós consumirmos, né? Então, eu acho que isso é muito cultural também, assim, é um discurso que vem se arrastando aí por muito tempo e que eu não concordo. Eu acho que por muito tempo isso foi passado de forma errada, sabe? É, e isso acaba dificultando também as pessoas a entenderem a diferença entre os cafés, né? Porque você acaba achando que tudo é igual ou você não tem uma noção exata do que é o café de fato, né? Então, pra mim, eu vejo isso mais como um mito, tá? Do que, de fato, algo que aconteça.
É uma realidade paralela.
É uma realidade.
E que, assim, que assombra aí os lares do Brasil, assim como outros mitos, tipo o Curupira e o Saci.
Exatamente. E assim também, que nem você comentou, tem muita informação hoje na internet e hoje você tem que saber filtrar exatamente o que é realidade, o que não é. Então, acho que vale, tá? Perder um tempo ali pesquisando uma coisa um pouquinho mais fundo pra você entender se é ou não é verdade. Sabe, tem coisas que eu vejo, assim, na internet de notícias que com um Google que você dá, você já vê que não é verdade, sabe? Então, acho que nossa realidade hoje tá muito baseada em informações falsas ou passadas de forma a te induzir a pensar de um modo que, na verdade, não é, né? Então, é muito esquematizado, eu acho isso.
Então, como o mundo das fake news afeta tudo, até o café.
Afeta tudo, até o café. E aí as pessoas acabam vendo essas notícias e acabam achando que é frescura, ou então achando que é realmente não tem diferença, mas, cara, tem diferença de um pro outro, até em questão de qualidade mesmo. Eu falei, eu tinha muita dor de estômago, hoje já tomo muito café e é tranquilo.
Ah, eu fui num lugar, eu tava fazendo compra com a minha esposa e tal, e eu tinha do lado não, era em cima de um mercado, tinha uma cafeteria lá. A gente foi pro nariz, igual o pica-pau, assim, sabe? Falei, nossa, olha o cheiro de café e tal. A gente foi. Aí, na verdade, embaixo era uma vendinha de cereais, essas paradas saudáveis. E no andar de cima tinha a cafeteria. E aí a gente entrou e tal. Falei, ah, vamos dar uma olhada aqui, né? Quando a gente, aí, óbvio, ali no meio do Morumbi, né? Onde a gente morava. E óbvio que o preço ia estar um absurdo. Mas eu fui já fui ciente, né? Falei, ah, vamos experimentar. Aí eu fui... E eu escolhi um café, eu escolhi um Irish Coffee e também a gente escolheu aquele que os caras fervem na areia.
Sim, eu acho que é o turco, né? Acho que é um café turco.
Uhum. E depois ainda tem a leitura da borra lá.
Sim, sim.
Meu, é assim, é uma parada que eu achei muito da hora, foi muito diferente, né? Eu não conheci e tal. E o Ash, né? Que tem um mezinho no meio. Foi da hora. Foi uma experiência muito diferente. É uma cultura que a gente não tá acostumado. E também envolve uma bebida que é tradicionalmente nossa, né? É, o café é muito Brasil, né? Muito Brasil. A gente que nem tem aqueles memes, né? Tá um calor de 40 graus, brasileiro. Vou tomar um cafezinho.
Tomar um café.
Exatamente.
Exato.
Eu falei pro interior aqui e tal. Aqui faz um calor absurdo, né? Então, e pode estar o calor que for. Deu aquele horário ali, putz, acho que agora é a hora do café.
Principalmente o pós-almoço ali, né? E... pós-almoço não pode faltar um cafezinho, cara. Eu concordo. É, mas assim, é isso que é legal do café, sabe? Assim, a experiência como um todo. É, hoje você vê, como você falou, você entra no Instagram, você tem milhões e milhões de vídeos e você vê muitas coisas, muitas formas de fazer o café e isso eu vejo que acaba afastando também algumas pessoas, sabe? De, putz, será que eu tenho que ter realmente uma balança? Tem que ter realmente um spray, um perfuminho de café ali, ou não, eu posso comprar e fazer no Melita. E na verdade você pode, sabe? Pega o Melitinho, é o normal que você faz, só muda a questão do pó. É, esses adicionais que nós fazemos, de balança, descaldar o filtro, essas coisas, é pra melhorar a sua experiência com o café, sabe? Com tomar a bebida café. Mas assim, não é uma regra, sabe?
Tem que ter a vassourinha pra varrer o pauzinho.
Não precisa. Então, acho que assim, mostrar pras pessoas justamente que é simples, né? Você pode fazer um cafezinho no seu dia a dia, no Melita ali de manhãzinha, tá tranquilo. Você vai ver já a diferença de um tradicional, por exemplo, sabe?
Mesmo que seja a nossa bebida, é cultural, é Brasil, tem muita gente que tá agarrado. E eu falo assim, não é nem falando de forma pejorativa, mas tem muita gente que tá agarrado aquele café, o café da manhã, o café pra acordar o trabalhador, que é aquele café, o café preto, o café petróleo mesmo e tal. E assim, é óbvio, é questão de gosto e tal, mas vai ser, é muito difícil, sei lá, minha mãe, minha sogra, pessoas, minha avó, sei lá, se chegar pra uma pessoa que tem uma bagagem de 60, 70 anos de café preto e você oferecer um café... Eu quase apanho se eu fizer uma parada dessa.
Mas... eu fiz uma experiência dessa com a minha avó e com a minha mãe. Eu já vi que não foi tão azeite. Não é azeite. Não dá, cara. É cultural deles também, sabe? Assim, muitos anos acostumado com aquele café, então pra eles aquilo ali é café.
É, isso é uma frescurinha, que não é nada. É a mesma coisa da cerveja. Chega com uma cerveja diferente, né? Dá pra algum familiar que exatamente. Tá a vida inteira tomando aquela água choca lá e
aí pava. Exatamente. E é difícil. E cara, vou te falar a verdade. Por mais que eu esteja no café especial hoje, eu não troco o cafezinho de vó, assim.
Ah, eu... Tá bom, em casa.
E como, cara?
Eu vou chegar na minha avó também. Se eu tomar, aí, tá, tomo aquele café de manhã de domingo lá e tal. Como, tem que comer. E aí, no finalzinho, trum, cafezinho que é...
Sim, pra dar um grau. Você não vai usar nunca, exatamente. E é isso, assim, acho que muita gente pensa que o café tradicional é esse forte, esse petróleo. Eu até vi um estudo recentemente, eu não vou lembrar o nome exatamente da pessoa e do lugar que fez. É um estudo que não está concluído ainda, eles iniciaram os testes, que é o seguinte, eles pegaram amostras de café, no modo geral, e eles foram torrando em diferentes níveis de temperatura. Então, pegaram então, um café quase verde ali, um quase torrando, até um torrado excessivamente. E a questão da cafeína ali meio que foi caindo conforme você aumentava a temperatura. Assim, é um estudo muito novo, tem muitas variáveis que eles têm que analisar ainda, mas assim, há indicativos de que o café, quanto mais torrado, pode perder um pouco da cafeína, sabe?
Do poder dele.
Do poder dele, exatamente. E já existem cafés, na verdade, tem duas variedades, né? Tem o Arábica, que é aí que a gente acaba consumindo muito mais, e tem o Robusta. E esses cafés que são da espécie Robusta, né? Eles tendem a ter o dobro de cafeína. Então, assim, esse tipo de café acaba agradando pessoas que já estão acostumadas com café tradicional, porque a cafeína acaba amargando um pouco mais o café. Então, tem um pouco daquele porradão também, assim, virar de manhã. Então,
aquela acordada.
É, exatamente. Aquele soco pra realmente acordar ali. Tem.
Bom, então, mas esses são os únicos dois tipos de café que existem no mundo?
São os dois principais, assim. Eu acho que existe uma outra variedade que, se não me engano, é uma variedade chamada Siriema, mas assim, é mais difícil de você encontrar. Esses dois são os principais, as principais espécies.
E o café que sai da bunda do
jacu?
Do jacu. Como é que é esse café?
Nunca tomei, cara, acredito. Nunca tive coragem de experimentar, mas...
Mas você já teve acesso?
Não, eu já vi, sim. Nunca vi. Ao vivo, né? Uhum. Obviamente, funciona o processo, mas eu já vi na internet, já pesquisei, mas não é algo que eu tenho coragem, até porque, cara, uma xícara, isso aqui no centro de São Paulo, tá? Uma xícara dele, assim, pequena, é, sei lá, R$50, uma dose.
Você é louco.
Eu não vou pagar R$50 pra comer, tomar café de...
Ah, não, é melhor pedir pro Saruê comer ali a semente. Só...
Exato. Pede pro pombo ali, tá tudo certo.
Entendeu? Então, hoje eu não preciso de um equipamento especial, de uma balança e tal. Eu pego um meu filtro, meu suporte, coloco o meu filtro e pego um pó de café diferente, só tomo cuidado ali com as quantidades e tal, e ali eu já tô tomando um café especial, é isso?
Se você tiver pegado um café especial, sim. Se você pegar, por exemplo, até um café gourmet, você já consegue sentir uma diferença boa fazendo esses processos, tá? Mas se você pegar um café já especial, nem que seja já moído, tá? Na hora ali, você já vai sentir uma boa diferença em relação ao café tradicional. Esses acessórios acabam te auxiliando pra você sempre acertar o que a gente chama de receita, né, no café. Então, às vezes, você faz um café que falou, putz, ficou muito bom esse café, mas você não vai conseguir reproduzir esse mesmo café no dia seguinte, porque você não tem os parâmetros que você usou ali pra repetir. Então alguns acessórios acabam te auxiliando mais pra você ter um controle.
Precisão.
Mas... Exatamente.
Eu fazia o café no trabalho, quando eu tava trabalhando no escritório, indo todo dia, e aí eu fiz me passaram uma receita, não uma receita exatamente, né, do modo eletrocientífico que você tá falando, mas você fala assim, ó, essa colher aqui são 3 colheres e uma chaleira até aqui. Ferveu a água, tal, já era. Aí, beleza. Aí eu fiz exatamente, eu fazia todo dia exatamente do jeito que a pessoa falou, e o café realmente saía todo dia exatamente do mesmo jeito. Então, funcionou, né? Querendo ou não, receita é a matemática, né? Se você colocar todos os fatores na mesma sequência ali, vai dar tudo certo.
Exatamente. A diferença é que, sim, por exemplo, uma colher você não vai ter exatamente a gramatura que você tá colocando. Você tem a noção de 3 colheres, mas você não vai saber exatamente.
Mas não vai ser qual que é a altura,
Tem as colheres pisadas, tem as colheres grandes. Qual que é?
Exatamente.
Um montinho em cima da... Um montinho em cima da colher grande, é pequena, não, entendi. Mas é assim, vamos...
É que nem uma barra, tá na média.
É, exatamente, assim. Até se você pegar uma embalagem de mercado mesmo e olhar a descrição, você vai ver lá. 3 colheres de, sei lá, sopa desse café para 15 ml de água. Então, acaba sendo uma referência. Mas se você tiver uma balança, pelo menos você consegue ter uma noção um pouco mais precisa do que fazer. Lembre, como que você vai fazer também.
É, eu acho bom que você consegue até saber quanto vai durar o café, né? Se você tem... Você embala, ó, minha balança, coloca lá, tem 500 gramas. Aí cada café eu coloco, sei lá, X gramas e já sei que vai fazer tantas vezes a café.
É muito prático, sabe? Assim, é muito mais objetivo e você consegue ter o controle exatamente do seu café.
E eu vi que você recebeu também alguns cafés especiais aí de uma marca específica. É parceria? É algum amigo seu que tem? Como é que é? Como surgiu isso aí?
Era tudo surgiu com o Instagram. É, só pra dar uma introdução assim, eu sempre gostei muito de editar vídeos, então, desde a época de escola que eu jogava, sei lá, alguns jogos de FPS, eu gravava algumas gameplays, sempre editava, jogava no YouTube, então assim, eu sempre tive essa curiosidade de fotografia, de filmagem, então eu comecei a criar o Instagram justamente mais por hobby. E aí, algumas empresas acabaram vendo isso e entraram em contato para fechar parcerias. Então, hoje eu tenho duas parcerias assim, de pessoas. Quando eu comecei a página, até hoje estão comigo, apoiando, incentivando. Já aconteceu, assim, bastante, inclusive, de produtores de café e fazendas que torram café me mandar algum kit para experimentar, para ver o que eu achei. Então, assim, é isso que é o legal, sabe? Assim, da comunidade, ele é bem unida, mas, assim, são parceiros.
Ah, assim. Legal. Putz, muito bom que o hobby, ele também gerou alguns frutos aí, né? Você tem uma...
Exatamente.
Uma parceria, pelo menos um cafezinho ali tá rolando, né? Que nem a pessoa... Ah, e o café? Um cafezinho. Você literalmente tá recebendo o cafezinho.
Eu tô, cara. E assim, eu fui, de verdade, assim, sem pretensão nenhuma de fechar nada com ninguém. Eu só queria postar meus vídeos. E aí hoje já tomou uma proporção, assim, diferente, né? Porque já aconteceu de empresas me pedirem pra fazer vídeos pra elas. Então, assim, propagandas pra elas, editar fotos, vídeos com custo, né? Que eles me pagam. Então, já com aconteceu isso também. Então, assim, tomou uma proporção que é um hobby e ao mesmo tempo...
Já tá virando uma
profissão. Tem gerado uma certa... É, uma profissão. Eu não me considero um especialista, porque eu acho que a pessoa que especialista, ela tem um certo tempo de estudo, sabe? A mais. Tudo que eu sei de café, eu fui pesquisando por conta, assim.
Ah, sim.
E por testes em casa, sabe? Mas não me considero um especialista. Mas saber que as pessoas confiam e acreditam e param pra me escutar, assim, do que eu tô falando, do que eu tô indicando, já, cara, é muito gratificante, sabe?
Da hora. E eu gosto, eu fico acompanhando o seu Instagram, dou lá, que eu já fiz até react já do seu processo de fazer café. É uma parada. Eu acho bonito a parada, assim, mas não sou esse cara que vai. Puta, eu vou fazer isso aqui em casa. Que eu não tenho a menor paciência. Eu gosto até de cozinhar. Mas escuta, eu vou pesar. Tudo pra mim é no olho. As paradas.
Eu conheci um cara também que tinha a mesma percepção. E ele trabalha com café. Mas ele falou: cara, eu vou torrar café e vender, mas eu não tenho paciência. Não me coloque pra fazer um cafezinho ali, porque eu não vou conseguir, eu não tenho paciência, não gosto. Mas acho que é que você falou, é hobby, né, cara?
Assim, ou você gosta ou você não gosta.
É, cara, não adianta você querer forçar a pessoa. Eu acho que se você ter a oportunidade de experimentar cafés diferentes, você vai ter uma percepção diferente sobre o café, sabe? Vai sair um pouquinho daquele mundo do Instagram ali e vai entender como que funciona, sabe? Mas que acho que é isso.
E quem sabe eu não me apaixono. Vamos, eu vou esperar quando você vier aqui em casa pra você trazer aí um café especial, fazer o café. O problema é que vai ter uma montanha de gente, né? Pra você fazer café. Porque toda vez que a gente se vê, tá sem uma galera.
Eu vou fazer uma quantidade boa de café.
Boa. Então, quando você vier, já vai estar combinado com até qual que vai ser o café, tudo. Pra vir com tudo, tá tudo no dia.
Vou levar o kit completo, aí você vai ter a experiência completa ali. Tá bom, tá bom.
Jimmy, valeu, mano, pelo seu tempo. Queria agradecer aí pra você, por você ter compartilhado sua paixão pelo café com a gente aqui no Coé Podcast. Pra quem tá escutando, as redes sociais do Chime, quais são?
Aprendi a tomar café. Isso você encontra em todas as redes, tá? Instagram, TikTok e até no YouTube é o mesmo nome.
Boa, aprendi a tomar café. Beleza, gente? Tem algum recado?
Sim. Eu queria primeiro te agradecer pela oportunidade para ter esse espaço aqui para falar. Acho que é importante tentar disseminar informações para as pessoas e entender o que é o café. Espero ter ter conseguido aí explicar pelo menos esse tempo o que, que é e como que funciona. E agradecer principalmente aos parceiros aí que têm me apoiado desde o começo, a página do Instagram, e que hoje assim vem crescendo cada vez mais a minha página ali. E acho que é isso, Bizão. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí.
Demorou, tamo junto. Pessoal, para quem ficou até agora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e audiência. Comente aqui se você quer mais dicas, ou vai direto no Instagram do Schmidt e vocês vão ver o que é café de qualidade, beleza? A gente se fala no próximo episódio e valeu, pai!
Boa!